começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Sexta-feira, 2 de abril de 2021, está começando o programa No Mundo da Bola. Vem com a gente os destaques de hoje.
No Mundo da Bola.
10º lugar, Fogão joga domingo contra a Portuguesa, que está em terceiro na tabela. Inscritos às vésperas do feriado, Léo Jabá e Morato não vão enfrentar o Bangu. Flamengo enfrenta o Madureira na segunda-feira, mas já pensa na final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Tricolor só volta a jogar na próxima terça-feira e sonha com Matheus Babi. Foram alteradas algumas datas de competições devido à pandemia. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Esporte Nacional. Nacional.
Me amarro nesse
Vamos lá!
Quando sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional, André Marques.
Só pra gente fazer uma correção, o Botafogo tem 10 pontos. Não está em décimo, está em sexto e sonhando aí com o G4 do Campeonato Carioca. Mas a gente sempre começa o programa No Mundo da Bola trazendo a pesquisa do dia. Qual será a pergunta dessa Sexta-feira Santa? O Botafogo pode perder o Matheus Babi para o Fluminense. O Tricolor é um dos interessados e está firme aí buscando o centroavante do Botafogo. Você, se fosse dirigente, negociaria com um grande rival? Se sim, em que condições? Ia querer jogadores em troca, só vale se for na grana viva, como seria? Participe com a gente do programa No Mundo da Bola, através do nosso WhatsApp, 21 Código do Rio 97119-9966, 21 Código do Rio 97119-9966, mande a sua mensagem de texto. Você pode interagir comigo também no Instagram, é muito fácil. Me segue lá, @AndréMarquesNarrador, @AndréMarquesNarrador. Pode mandar a sua mensagem lá no direct, que eu mando pro ar aqui na Nacional, a mais querida do Brasil. Vamos então com a primeira participação dos nossos comentaristas. Tá chegando ele, o comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro André. Antes de mais nada, desejo uma feliz Páscoa para você, para sua família e para todos os nossos companheiros do Nacional e nossos ouvintes.
Igualmente, Márcio.
Olha, eu acho o seguinte, o Botafogo foi sendo vítima de administrações anteriores equivocadas e incompetentes que não fizeram a menor previsão. Que, na verdade, Matheus Babi não pertence ao Botafogo. Ele tem direitos apenas proporcionais, porque não sei exatamente qual o percentual. Tem empresário na jogada, tem um macaense cujo passe pertence originalmente ao jogador. O Botafogo não detém, assim, digamos assim, o direito pleno sobre o jogador. O Botafogo não pode fazer nada se aparecer uma proposta alta de acordo com o que está estabelecido aí num pré-contrato, que é muito, muito confuso, tem cláusulas também que são jogadas para o futuro. Agora, isso é uma coisa, isso aí, o Botafogo está com um jogador que é promissor. Para mim é super valorizado, porque tem muitos defeitos ainda, mas se ele fosse um craque, se ele fosse melhor do que realmente é, estaria aí formado um problema muito grande para a imagem do clube, para a expectativa da torcida. O Matheus Babi, na minha opinião, é um jogador apenas promissor. Se o Botafogo perder, não vai ser nada demais. Eu não tenho absoluta certeza se esse jogador vai vingar. O Fluminense também está fazendo, não só o Fluminense, há outros clubes interessados, o Atlético Paranaense também. É, há uma carência tão grande de atacantes do futebol brasileiro, de talentos, de valores, que se o jogador faz um ou dois gols, de repente aparece, fica aí como objeto de consumo de muitos clubes. Então, isso retrata um pouco essa pobreza atual do futebol brasileiro, essa busca pelo Matheus Babi, que já ia dar no jornal a joia do Botafogo. Primeiro que não é do Botafogo, segundo que não é a joia, coisíssima nenhuma. Então, eu faço análise desse assunto aí com muita frieza, com distanciamento, apenas lembrando como a diretoria anterior do Botafogo era incompetente, como essa atual pouco pode fazer se realmente houver uma proposta para que ele saia, e também a visão que se tem desse jogador no atual futebol brasileiro. Esse jogador está sendo tratado quase como um craque, quando é apenas um jogador assim, ainda início de carreira, que faz uns gols, que não tem a menor ideia do que vai ser o Matheus Babi do futuro. Pelo contrário, tem muitos defeitos a serem corrigidos, tem muitos problemas de postura, de colocação, entendeu? Então, eu acho que, infelizmente, tudo isso faz um mosaico, assim, do panorama pobre do atual futebol brasileiro, meu caro André.
Esse é o Márcio Guedes, comentarista da Sinergia EBC. Agora a opinião dele, comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, André Marques. Boa tarde aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Olha, eu acho que o Botafogo deva negociar realmente o Matheus Babi para o Fluminense, se a proposta for boa. Eu acho que esse negócio de rivalidade, na minha opinião, tem que existir somente dentro do campo, nos 90 minutos, quando a bola estiver rolando. Fora disso, os clubes têm que se entender. Eu acho que o bom relacionamento entre as diretorias do Fluminense e do Botafogo fará com que, se houver acordo, vai ser bom para todo mundo. O Fluminense ofereceu alguns jogadores, o Botafogo não está interessado nos jogadores que o Fluminense ofereceu. Se houver uma reviravolta, o Fluminense oferecer jogadores que o Botafogo tem interesse, ou simplesmente pagar o que o Botafogo tem direito pelos 40% de vitrine do Matheus Babi, eu acho que o Botafogo deva vender. Eu acho que isso tem que acabar no futebol. Eu já vi grandes jogadores vestirem camisa de grandes clubes. O Tita, um grande ídolo no Flamengo, e vestiu a camisa do Vasco e foi campeão. Bebeto, depois, no próprio Vasco. O próprio Bebeto, que jogou no Botafogo. Sabe, tem muitas situações que o clube tem que pensar que seja bom para os dois lados. E não com negócio de rivalidade, de torcida. Eu acho que a rivalidade deve ser saudável. A rivalidade, para mim, vale nos 90 minutos. E o Babi, com todo respeito, não é nenhum ídolo, né? O Babi, com todo respeito, é um jogador nota 6, que passou por vários clubes no Brasil e teve um espasmo de fazer gol naquele time fraco do ano passado que o Botafogo tinha, e nesse time atual que está se montando. Mas não é um super craque, não vai deixar a menor saudade pro torcedor botafoguense, um jogador que só sabe, que tem uma virtude, sabe fazer gol, mas não é craque, é um jogador que não tem grande habilidade. Eu, com certeza, a gente torce para que ele seja feliz para onde ele for, mas que é um jogador que eu tenho certeza absoluta que o torcedor do Botafogo não vai sentir saudade. Ele está desmotivado, ele quer jogar Libertadores, quer jogar Série A, é o direito que ele tem. Só acho que ele tem que entender que, se não fosse o Botafogo, ele não seria o Babi. Ele seria apenas o Matheus Babi do Serra Macaense emprestado ao Macaé. Mas a vida é assim, o jogador pega uma oportunidade num clube que tem visibilidade, numa camisa gloriosa, e depois acha que ali não é o lugar dele, que ele tem que ir para um lugar melhor. Isso faz parte da vida. Eu não critico o Babi, respeito a posição dele, mas eu acho que o Botafogo tem que negociar assim. Mas se o negócio for bom, para o próprio Botafogo, André.
Agora a opinião do locutor que faz a festa da galera. Rodrigo Campos. Boa tarde, Rodrigo.
Um forte abraço, André Marques, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Essa é uma coisa bem complicada no futebol, né? Você perder um jogador que é promissor, que despontou bem vestindo a camisa do seu clube, exatamente para um rival. Aí daqui a um, dois, três meses o cara vai lá num clássico e faz um gol em você, no seu clube. Dói. Mas o futebol é extremamente profissional. Então, se for bom para o Botafogo, bom para o Matheus Babi, bom para o Fluminense, não vejo por que não negociar. Futebol é isso. Hoje é profissionalismo. Então, pagou bem, atendeu a todo mundo, não tem por que não vender. A única coisa que não pode, ou pelo menos não deve, é um jogador vestir a camisa de um clube insatisfeito. E é o que está acontecendo com o Matheus Babi. Não existe mais a satisfação do Babi em vestir a camisa do Botafogo. Então tem que negociar. Agora, é melhor, nas mesmas condições, que negocie com o clube quanto mais longe, melhor. Mas se não tiver jeito, se a proposta do Fluminense for a melhor, não vejo por que não vender. Ou não negociar.
Esse é o Rodrigo Campos, locutor que faz a festa da galera. Vamos seguir então falando do Botafogo.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1970.
Fala do fogão aqui na Nacional, é ele,
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigão.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos ouvem. Feliz Páscoa para todos.
Opa, para você também, amigo.
Olha, o Botafogo apresentou seu 12º reforço. É o Rafael Carioca, lateral esquerdo. E o Rafael Carioca falou ainda há pouquinho, e a gente vai mostrar aqui alguns trechos da coletiva de apresentação do Rafael Carioca, que tem 28 anos, já passou por vários clubes, Ceará, estava no Vitória da Bahia, jogou no Bragantino e vem para disputar a posição, porque na lateral esquerda tem o Guilherme Santos, tem os jovens Lucas Barros e Paulo Vitor, e o Rafael Carioca foi perguntado sobre a fase dele, né? Porque ele teve uma fase muito boa no Bragantino há 2 anos e no Vitória, nessa última temporada, já não foi tão bem assim.
Eu vejo assim, como situações diferentes, entendeu? Eu tive também anos muito bons, muito bom, como com a camisa do Ceará, já tive com a camisa do Paraná, em situações boas, talvez individuais para mim, mas não pelo clube. Então eu prefiro que, se eu for para voltar em um momento, num passado recente, como foi esse do Red Bull, né, eu espero voltar como quando eu atuei no Ceará, que foi um time que supostamente eu gostei mais de jogar, né, as minhas características, elas foram mais vistas, entendeu? Então, foram situações diferentes que não vem ao caso agora falar, mas eu espero que a gente consiga os nossos objetivos aqui.
O Rafael Carioca também falou sobre a condição física dele, já que a última partida dele como jogador de futebol foi em janeiro, jogando ainda pelo Vitória da Bahia.
Sobre essa questão, foi realmente, a última partida foi em janeiro, né, devido à pandemia, acabou um pouco mais tarde, mas foi minha última partida, foi a última rodada da Série B contra o Brasil de Pelotas. E a minha questão física, eu vinha treinando normal, eu só não via atuando, que eu estava nesse processo de transferência do Vitória para cá. Então eu estou treinando, estou dando o meu máximo e eu espero, o mais breve possível, estar podendo ajudar o professor a gente conseguir os nossos objetivos aqui no clube.
Tá aí o Rafael Carioca, que também falou das características do futebol dele, ele que inclusive exaltou o Nilton Santos, chegou mostrando que conhece a história do Botafogo.
Eu, de alguns anos pra cá, eu virei lateral esquerdo, né, de origem, eu já fui um meia, já atuei também com o professor Marcelo como meia, como lateral, em diversas situações ali pelo lado esquerdo. É como eu falei, eu vim pra somar, eu tô muito feliz de estar aqui, mas se for pra botar uma característica minha, que eu possa dizer que eu vou, em todos os jogos em que eu tiver a oportunidade de entrar em campo, vai ser a entrega. Eu acho que a minha principal característica é a entrega. Eu acho que um jogador sem a entrega, as outras coisas, elas não fluem.
Tá aí o Rafael Carioca prometendo entrega, a camisa do Botafogo. O Botafogo só volta a campo domingo, às 17 horas, contra a Portuguesa. O Botafogo só está a 1 ponto atrás do Madureira, que tem 11. Botafogo está na briga para chegar no G4 e uma última boa notícia aos botafoguenses é que foi oficializada o desligamento do atleta Salomon Kalou, não faz mais parte do elenco profissional do Alvinegro Carioca, André.
Valeu, Rodrigo Ricardo. O Márcio Guedes, o Kalou não deixa nenhuma saudade no Botafogo. Que fiasco a participação dele, hein, Márcio?
É uma coisa lamentável, terrível, né? Ele foi uma coisa assim, escabrosa, eu diria, bizarra, porque ele jogou pior jogador que você possa imaginar que pudesse ser contratado aqui no futebol brasileiro, né? Não sei o que houve com ele, acho alguma coisa de anormal, uma inadaptação, parte física, ou então ele já estava aposentado do futebol. Olha, foi realmente um fiasco absoluto, total. E o Rodrigo Ricardo foi feliz em dizer que ele tinha uma boa notícia para o torcedor do Botafogo. Realmente uma grande notícia foi esse desligamento definitivo do Calu. Agora, em relação a essa contratação desse novo lateral do Botafogo, eu acho que o Botafogo está cheio de lateral, ele tem a porção pela direita, pela esquerda. Eu não sei qual é o critério que está sendo adotado para essas contratações, mas o Botafogo está precisando muito de criatividade no meio-campo e não vejo assim grandes contratações do meio para frente. O Botafogo está preocupado demais com a defesa e eu acho que está havendo um certo desequilíbrio. Não sei se o Chamusca tem alguma coisa na cabeça dele, tem um planejamento que a gente não sabe ainda qual vai ser. Eu sei o seguinte, até agora nós vemos quantidade e qualidade muito duvidosa. Não apareceu muita coisa ainda não. Eu vou dar até um crédito algum tempo para ver se alguns desses jogadores apresentam uma boa parte técnica. Mas até agora está muito parecido com aquele final do ano passado. Não sei se eu estou sendo pessimista ou não, mas não sei não. Estou vendo muito jogador que já estava em fim de carreira em outros clubes, meio tipo Rebotalho, gente que era de Vitória, lá do futebol cearense, ou que jogou com o Chamusca. Está muito estranho. A verdade é que as contratações até agora não empolgam ninguém no Botafogo. E outra coisa também, que eu acho que essa provável perda do Babi, não pela perda em si, mas o Botafogo nos últimos tempos tem virado uma vitrine apenas, como se fosse um clube pequeno. O jogador passa por lá, qualquer um que vai lá pode tirar o jogador do Botafogo, mesmo um clube médio do Brasil, clube sem expressão, que há muita facilidade para tirar as pessoas do Botafogo, os jogadores. Parece que esses jogadores não têm grande interesse em jogar no Botafogo, a diretoria também não tem uma visão de maior grandeza do clube, e isso se reflete nessa administração horrível do Botafogo, que o levou até a Série B. Então, é preciso uma nova mentalidade, é preciso que novos contratos sejam feitos e que os jogadores que cheguem no Botafogo tenham também outra visão do que significa ser o Botafogo, né?
Sem dúvida alguma. Aproveitando esse tema, o Valdir, o Matheus Babi saindo, o Botafogo vai precisar de um camisa 9. Onde buscar esse jogador? É na base mesmo? Tem o Navarro lá? É no futebol brasileiro? Em outro país da América do Sul? E aí, Valdir?
Olha, meu caro André, o Botafogo precisa urgentemente de um camisa 9, que não é o Matheus Babi. Independente dele sair ou não, ele não é o 9 que o Botafogo precisa. Falta muita coisa para ele. Para você disputar uma Série B, você tem que ter um atacante que imponha respeito. O Vasco tem o Cano. O Flamengo, que está na Série A, tem lá o Pedro, tem o Gabigol, o Fluminense tem o Fred, o Botafogo precisa de um grande atacante. Mas o mercado é difícil de você encontrar um grande atacante. Eu sou contra a ida ao mercado sul-americano. O Botafogo, inclusive, foi no mercado sul-americano, porque tinha um dirigente que só adorava jogador que jogasse no mercado sul-americano, e o Botafogo trouxe um monte de jogador que não tinha condição de ser titular no Botafogo, que estão aí encostados e o Botafogo não consegue se livrar. Eu acho que se você procurar bem no mercado brasileiro, direcionar bem um atacante que seja também, além de artilheiro, um jogador que saiba jogar e que você possa fazer dinheiro com ele mais para frente, eu acho que você, se procurar bem no Brasil, você encontra. O Botafogo, pelo amor de Deus, não inventa de ir no mercado sul-americano, porque olha aí, Barrandegui, Lecaros, isso tudo veio do mercado sul-americano e não deu em nada rigorosamente, André.
E para você, Rodrigo Campos, onde buscar esse camisa 9 e onde o Botafogo tem que procurar?
É, na realidade o Botafogo precisa ter criatividade, porque dinheiro a gente sabe que não tem. Então a criatividade, ela pode fazer com que você descubra um grande talento na sua própria base, você trabalha o jogador para isso, pode fazer com que você ache aqui na América do Sul, de repente uma equipe da Argentina, que não esteja entre as principais equipes da Argentina ou do Uruguai, como foi o Louco Abreu, por exemplo, que já brilhou no Botafogo, ou até mesmo nas divisões inferiores. A gente teve a oportunidade de transmitir a Série D aqui na TV Brasil e viu grandes jogadores vestindo a camisa número 9, grandes jogadores fazendo gols em quase todas as partidas. O importante é ter criatividade. Agora, da onde vem? vai depender exatamente desse recurso chamado criatividade. Botafogo precisa arrumar alguém, sim. Aquele goleador, aquele matador, aquele cara que quando a bola chega na área, ele faz o gol. E isso existem várias possibilidades. Cabe ao Botafogo fazer uma peneira interessante, quem sabe até na própria base, e descobrir quem é esse número 9.
O Márcio, é muito difícil realmente sem dinheiro você encontrar talento, qualidade, tem que ter tiro certeiro e com sorte, né?
É, mas olha, esse negócio de dinheiro, o futebol brasileiro hoje, quem é que está com condição de fazer grandes contratações? Olha, vamos lá, Flamengo, que está começando a ter um certo débito também aí, está com problema, mas tem grana. Palmeiras tem grana. O Atlético Mineiro tem um, sei lá, tem um mecenas lá que está colocando dinheiro, mas muita gente está desconfiada que pode dar problema.
É, tem um bilhão em dívida, também, né? Atlético Mineiro um bilhão em dívida.
Exatamente. O Corinthians tem um time de uma torcida enorme, está com um bilhão quase de dívidas, quer dizer, olha só. O Grêmio tem problema, contratou o Rafinha, está numa situação instável também, mas é um clube poderoso, pode ter condição de investir. Mas se a gente sair desse grupinho aqui, que eu acabei de falar, está difícil. O Santos está com problemas, o próprio Vasco, o próprio Fluminense também tem. Então eu acho que essa questão de dinheiro é uma dificuldade geral. Realmente a criatividade é o mais importante, a observação de jogadores. O Valdir, por exemplo, falou dos sul-americanos, mas foi muito radical na minha opinião. Eu também acho que o Botafogo, tinha um dirigente do Botafogo, acho que o Ricardo Rotenberg, que
ele
trouxe
mesmo
muito jogador inexpressivo para o clube. Aí criou uma imagem de que qualquer jogador sul-americano que chegasse ao Botafogo era ruim. Mas eu lembro o Herrera, eu lembro o Louco Abreu, há muito tempo atrás eu lembro o Fischer. É questão de você e do jogador certo, você o momento dele, não precisa ser um super craque, mas esses jogadores sul-americanos, alguns deles, não são assim tão talentosos, mas eles geralmente são guerreiros, são dedicados, entendeu? Você, se houver um bom clima para eles, uma boa estrutura e um time razoável também, eles vão ajudar muito, mas não necessariamente, claro. A posição mais difícil que existe no momento do futebol mundial, eu diria até, é essa de goleador. O sujeito chega lá e sabe fazer gol, entendeu? Esse canto do Vasco é muito interessante, ele tem um grande problema de condição física, mas ele é oportunista ao extremo, ele não fica com medo quando chega da pequena área, na grande área, ele chuta pro gol e faz gol. Romário, por exemplo, é o rei da área por causa disso, pela frieza, pela precisão, porque é um espaço pequeníssimo, ele criava grandes jogadas e fazia grandes gols. Então, é difícil achar o jogador certo para essa posição. O importante é você ter um esquema ofensivo, alguns jogadores bons que saibam construir e concluir. Isso realmente é uma tarefa para gente competente que entende de futebol.
É, e no meio de tudo isso, o Botafogo encara a Portuguesa, domingo, 5 da tarde, transmissão aqui da Rádio Nacional, estarei nessa com o timaço nacional, Portuguesa que já venceu Vasco e Fluminense. Ô Valdir, jogo complicado, decisivo, hein, Valdir?
Olha, meu caro André Marques, a Portuguesa é um adversário difícil, sim. Sem dúvida alguma, vai ser um grande jogo do Botafogo com a Portuguesa. A Portuguesa atropelou o Fluminense, venceu por 3-0, venceu o Vasco também de maneira merecida, placar apertado de 1-0, e vem de uma vitória contra o Resende lá no Estádio do Trabalhador em Resende. É uma equipe que individualmente não tem um grande time, mas é um time muito bem arrumado para esse jovem treinador, que teve uma boa passagem pelo Volta Redonda, que é o Felipe Surian, e vai complicar a vida do Botafogo. Esse jogo tem um caráter decisivo para o Botafogo. Hoje o Botafogo tem 10 pontos. Se o Botafogo vencer, ele vai a 13 e fica rigorosamente brigando por uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual. Mas se perder ou empatar, fica difícil, porque ele vai para 11 se empatar e a Portuguesa para 14. Em caso de derrota, a Portuguesa vai para 16 pontos e vai ficar difícil o Botafogo conseguir uma classificação em caso de derrota para a Portuguesa, porque depois ele tem o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, tem depois o clássico com o Fluminense, e o último jogo é contra o Macaé em casa, o Macaé virtualmente rebaixado. Então esse jogo de domingo é fundamental. É o chamado jogo de 6 pontos, porque ele encosta na Portuguesa e trava a Portuguesa de subir. Uma situação difícil para o Botafogo. Esse jogo é muito complicado, mas eu acho que Botafogo tem tudo aí para jogar melhor do que jogou contra o Madureira, contra o Nova Iguaçu, voltar a jogar bem, mas está mostrando empenho, determinação e conseguir um resultado positivo, que é fundamental, porque se a Portuguesa vencer, vai complicar muito, não só para o Botafogo, também para o Vasco da Gama, E para o Fluminense nem tanto, que pega o Macaé, que é um adversário que dificilmente vai criar dificuldade para o Fluminense, André.
Jogo decisivo para o Botafogo, hein, Rodrigo?
Oi,
Márcio, fala.
Eu quero lembrar que o Botafogo até agora teve uma participação pífia contra os pequenos aí. Só teve duas vitórias, se não me engano, sendo que uma delas, os acréscimos, né? Um jogo que foi contra o
Nova Iguaçu.
Isso. Foi. Aí teve aí, se não me engano, três empates, e enfim, uma campanha muito ruim do Botafogo contra os pequenos. Eu acho, concordo com essas previsões aí do Valdir, e acho a Portuguesa até agora ter jogado mais que o Botafogo. A Portuguesa, para mim, é favorita para ganhar esse jogo aí. Então, mas é claro que tudo pode acontecer. O Botafogo tem camisa, pode se agigantar e ganhar o jogo. Mas se as duas equipes repetirem o que fizeram até agora, a Portuguesa está com mais chance, hein?
É, o Rodrigo, e para você, Rodrigo? Jogo decisivo, hein?
É decisivo, sim, pensando em campeonato carioca, mas eu acho que o pensamento do Botafogo, assim como do Vasco, é a Série B, que ainda não começou. É o grande objetivo estar entre os quatro melhores e voltar para a primeira divisão, que é o lugar do Botafogo, que é o lugar do Vasco. Mas você também ser precocemente eliminado ou perder todas as chances de classificação num campeonato regional, como é o Campeonato Carioca, é muito ruim. Eu não sei até que ponto isso pode interferir psicologicamente no futuro do clube, no futuro do time, na sequência da temporada. Agora, o Botafogo tem que estar bem ciente que não é essa a competição prioritária. Assim como o Vasco, a competição prioritária neste ano de 2021 é a Série B.
É, vamos aguardar domingo, Botafogo e Portuguesa, jogo importante pelo Campeonato Carioca. Márcio Guedes, um abraço, bom final de semana e feliz Páscoa, Márcio.
Tudo para você também, meu caro André, um abraço.
Valeu, esse é o Márcio Guedes, comentarista da Sinergia EBC. Bom, 5h27, o Fato em Foco.
O Fato em Foco.
Saiu o decreto que reabre os estádios e o Rafael Monteiro informa tudo aqui na Nacional.
Rafael Monteiro.
A bola vai voltar a rolar na cidade do Rio de Janeiro. Em decreto publicado nesta sexta-feira pela Prefeitura, estão permitidos competições e treinamentos de modalidades esportivas de alto rendimento a partir do dia 9 de abril. Entretanto, permanece proibida a presença de público nos estádios. Sendo assim, ainda com portões fechados para o torcedor, os estádios localizados na capital poderão abrigar partidas do Campeonato Carioca ou de qualquer outra competição. Entre os principais palcos estão Maracanã, Nilton Santos, São Januário, Luso Brasileiro, Conselheiro Galvão e Moça Bonita. Levando em consideração os números elevados referentes à pandemia do novo coronavírus, o prefeito Eduardo Paes proibiu a realização de partidas no Rio de Janeiro no último dia 26. Neste período de impedimento, pelo Campeonato Estadual tivemos confrontos no estádio Elci Rezende, em Saquarema, no Los Lares, em Duque de Caxias, no Giulite Coutinho, em Mesquita, no Laranjão, em Nova Iguaçu e no Trabalhador, em Rezende. A última partida realizada na cidade do Rio de Janeiro foi no dia 24 de março. Botafogo e Flamengo se enfrentaram no estádio Nilton Santos. A decisão de flexibilização de medidas restritivas para combater o avanço da Covid-19 foi tomada um dia depois de serem registradas 246 mortes no município em 24 horas e um total de 20.687 óbitos desde o início da pandemia. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro, às 5h29 do Rio, você ligado no programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. A gente já volta com muito mais aqui, Rádio Nacional.
Nacional. No Mundo da Bola.
A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 horas da mais pura emoção e intensas cenas de fé cristã. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo nesta Sexta-feira Santa, às 7 da noite. A maior obra do rádio brasileiro, produção de Ghiaroni, com a participação do maior elenco do rádio teatro, sob a direção de Floriano Faisal. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sexta-feira Santa, às 7 da noite. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, pela paz com você.
O último ano foi cheio de desafios. Para conseguir estudar, você se esforçou muito. E o Sisu é a sua chance de usar a nota do Enem para entrar numa instituição pública. Então, atenção às datas. Faça sua inscrição de 6 a 9 de abril em sisu.mec.gov.br e escolha um curso de que você realmente goste. Esse é o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Com o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o país terá mais recursos para a educação.
E de onde vêm os recursos?
Vem da arrecadação de impostos de estados e municípios, com uma contribuição da União que era de 10% e vai aumentar para 12% este ano e para 15% no ano que vem.
E o que mais tem de novo?
A complementação da União será mais bem distribuída, alcançando municípios de estados que antes não recebiam recursos federais.
Tem novidade para atendimento às crianças?
Sim, uma delas é o incentivo à educação infantil.
Tem incentivo para quem visa o mercado de trabalho?
Teremos mais recursos para a educação profissional técnica de nível médio. Gestores, conheçam as alterações e ajudem a promover uma educação básica de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
No Mundo da Bola.
De volta com o programa No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Tá na hora de falar do Vasco.
Vamos todos cantar de coração.
E o Rodrigo Ricardo tem mais informações do Gigante, que amanhã encara o Bangu, 9:05 da noite, Rodrigo.
Andrezão, retificar uma notícia até que a gente deu ontem, que o Léo Morato e o Jabá tinham sido inscritos no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, e havia até a possibilidade do técnico Marcelo Cabo até relacioná-los para o jogo. Só que depois o Vasco, logo depois, soltou uma nota oficial explicando que pelo regulamento do Campeonato Carioca, jogadores têm que cumprir 48 horas úteis antes, depois da inscrição. Então, como hoje é feriado, eles foram inscritos amanhã e o Vasco já joga no sábado, esse período não vai ser cumprido. Então, não vai ser dessa vez que Léo Morato e Jabá, que foram o Léo Jabá e o Morato, que foram os dois últimos reforços contratados pelo Vasco, que vão estar em campo. Amanhã, que o Vasco, lembrando que o Vasco ao longo da semana vai ter compromisso contra a Tombense pela segunda fase da Copa do Brasil, e há a possibilidade do Marcelo Cabo, digamos assim, fazer um rodízio, poupar um jogador ou outro diante do Bangu, pensando já no jogo contra a Tombense pela Copa do Brasil, jogo que é o único jogo que vai ser em Minas Gerais. Inclusive um outro gigante do futebol passou por um sufoco contra o Retrô do Pernambuco, o Corinthians empatou no tempo normal em 1-1. Nessa fase não tem a vantagem do empate para o time melhor ranqueado. Caso termine empate, haverá disputa por pênaltis. Então o Marcelo Cabo provavelmente deve poupar um jogador ou outro, de repente na segunda etapa, enfim. Vamos aguardar como vai sair a escalação amanhã do Gigante da Colina, que hoje lembrou nas suas redes sociais 50 anos de Edmundo e também 50 anos que faria o Denner, né? O pessoal até botou mistura de Garrincha com Pelé, jogador...
Música das arquibancadas, né?
Morreu com apenas 23 anos.
Era um craque.
Uma pena, poderia ser realmente... Já era um craque, mas poderia realmente ter conquistas muito maiores no futebol, mas o destino reservou outra história para ele, André.
É verdade, realmente o Denner teria sido muito mais. O próprio Edmundo, eu acho que hoje completando 50 anos, poderia ter sido muito mais para o futebol. Bom, mas antes da gente falar sobre o Denner e o Edmundo, eu queria falar sobre o Galarza, o Matias Galarza, o paraguaio, talvez, pelo menos para mim, o grande nome do Vasco no Campeonato Carioca até agora, jogador que ainda é muito jovem, chegou ano passado para a categoria sub-20, num projeto de captação do Vasco, capitaneado pelo Carlos Brasil. O Rodrigo Campos, o Galarza é o grande nome do Vasco até agora, para você também, Rodrigo?
Estou gostando muito desse início de Galarza no Vasco da Gama, um jogador que parece que vai dar alegrias à torcida do Vasco. E eu sempre coloco no condicional, André, porque a gente já viu tantos jogadores despontarem nos 2, 3, 5 primeiros jogos e depois sumirem, que a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa cautela quando fala para o torcedor. Mas pelo que eu vi até aqui, é um cara muito voluntarioso, é um jogador que defende bem, que ajuda a defesa, que tem um toque de bola muito interessante, um domínio de bola diferenciado e sabe concluir. É um dos destaques do Vasco, sim. É um jogador que o Vasco precisa olhar com muito carinho e acho que futuramente ele vai dar alegrias a essa torcida do Vasco. Gostei muito da personalidade quando ele marcou aquele belo gol recentemente. Jogador que tinha outras alternativas, poderia ter tocado para dois companheiros que passavam ao lado, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e ele do meio da rua arriscou. Gosto de jogador que arrisca e o Galarza me parece isso. Tomara que dê certo, tem tudo para dar certo, já percebi que ele tem potencial. Agora, a sequência vai dizer se ele pode ou não ser um grande jogador vestindo a camisa do Vasco. Tem tudo para isso, tomara, torço por ele.
O que você acha do Galarza, Valdir? É o grande nome mesmo do Vasco até agora?
Olha, André Marques, esse jogador, Matias Galarza, é um grande jogador. Claro que é um menino ainda, tem muito a crescer. Não podemos colocar muita coisa na conta dele ainda, tem que deixar o tempo. O tempo vai mostrar que ele é um jogador de qualidade, mas ele tem entrado com personalidade. Jogador que vai para cima, jogador que tem um fundamento importante, que é chutar de meia e longa distância, fez um belíssimo gol de fora da área. É um jogador que tem muita qualidade. Não podemos dar uma sobrecarga a ele. Eu acho que o Marcelo Cabo, que é um treinador que sabe trabalhar com jovens, vai, evidentemente, reforçar o Vasco e ter o Galarza como titular ou uma primeira opção, porque ele mostrou que tem qualidade. Parabéns ao Vasco, que foi descobrir um jogador paraguaio que, com certeza, vai ser no futuro, se mantiver esse nível de atuação, um dos grandes ídolos da torcida vascaína. André?
Agora vamos falar sobre esses dois cracaços de bola que fazem aniversário hoje. Infelizmente, o Denner já não está entre nós aqui desde 1994. O Edmundo completando 50 anos, o maior ídolo da história recente do Vasco. Sobre o Edmundo, Valdir, eu tenho para mim que ele foi menos do que poderia ter sido no futebol. O Edmundo teve alguns rompantes ao longo da carreira, mudanças de plano repentinas que acabaram atrapalhando um pouquinho a sequência dele. O que você acha sobre isso?
É verdade, André. Hoje é dia 2 de abril, né? 50 anos do Edmundo, que eu conheço muito bem. Tive o privilégio de conhecer o Edmundo, né? Quando jogava no juniores do Botafogo, e por uma desavença lá com o diretor de base da época e com o técnico da época, também o falecido Cleiton Val, mandaram o Edmundo embora, porque ele era um jogador que com 16, 17 anos já reivindicava os seus direitos. O Botafogo estava errado, estava na época, chamava ajuda de custo, e a ajuda de custo estava atrasada. Ele reclamou, mas fez um protesto de um jogo de infantil, e a concentração dos juniores do Botafogo em Marechal Hermes era na parte superior do estádio Mané Garrincha e Marechal Hermes. E tinha um jogo lá e o Edmundo ficou nu na sacada em protesto e acabou causando uma polêmica muito grande. Ele foi dispensado do Botafogo, sem direito de defesa, uma atitude drástica tomada pelo Botafogo, e foi pro Vasco. E no jogo Vasco e Botafogo na preliminar no Maracanã, ele fez 3 gols, isso em 91, e no ano seguinte era titular do Vasco. E por como é o futebol, em 95 quase que voltou ao Botafogo antes de ir para o Flamengo, mas acabou o Botafogo fechando com o Donizete, e o Edmundo seria campeão brasileiro pelo Botafogo se ele tivesse ido naquela oportunidade, mas acabou indo pro Flamengo e o Donizete veio pro Botafogo. Ele poderia ter rendido muito mais, teve algumas polêmicas extra-campo, poderia ter rendido muito mais, mas foi um grande jogador. Aquele título do Vasco do Campeonato Brasileiro de 97 deve-se muito ao Edmundo, que foi um jogador fundamental. Claro que o Vasco tinha um grande time, tinha o Mauro Galvão na zaga, tinha o Felipe voando na lateral esquerda, tinha o Juninho Paulista, Juninho Pernambucano veio depois, tinha o Ramon, tinha um time maravilhoso, o Evair vivendo uma fase fantástica, Carlos Germano no gol, era um baita time o Vasco, mas o Edmundo foi fundamental. capital naquela conquista. Depois, depois que ele parou de jogar, tive a oportunidade de trabalhar com ele na TV Bandeirantes. É uma figura que eu admiro e gosto muito, não só como jogador, como figura humana. Parabéns, Edmundo. 50 anos, que ele tenha muito sucesso na sua carreira. Ele hoje tem vários empreendimentos aí, tá momentaneamente fora da mídia, mas tem alguns empreendimentos que estão dando certo e ele merece todo o sucesso do mundo. Com relação ao Denner, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo uma vez, na véspera do falecimento dele, num jogo Fluminense Vasco, que ele arrebentou no jogo, e no dia seguinte, na mesma noite, ele foi para São Paulo e depois, dois dias depois, faleceu aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa. Ele poderia ter rendido muito mais para o futebol. Foi uma perda de um jovem que seria um dos grandes atacantes de futebol brasileiro e morreu de forma prematura. Descanse em paz, o Denner e o Edmundo, nosso abraço para os seus 50 anos.
Com certeza. Os parabéns para o Edmundo, que é um cara fora de série e hoje comentarista de futebol também. Está ausente um pouquinho, mas logo, logo está de volta. O Rodrigo, o Edmundo, na tua opinião, podia ter sido mais no futebol?
E dois grandes jogadores que eu tive a oportunidade de acompanhar toda a carreira, tanto o Edmundo como também o Denner. Aliás, eu vou confidenciar aqui, a primeira entrevista que eu fiz... como profissional, trabalhando na época na Rádio Tropical FM, foi com o Denner no dia que ele chegou em São Januário, porque eu era o repórter folguista e o repórter titular, que era o João Ricardo, estava em Teresópolis, na Granja Comaria, onde o Vasco estava fazendo a sua pré-temporada. E de repente tocou o telefone, a coordenação da rádio, vai para São Januário amanhã, que o Denner vai estar chegando de manhã. E ele chegou, eu tive a alegria de entrevistá-lo e depois de acompanhar de perto a sua trajetória curta, porém bastante eficiente e marcante, vestindo a camisa do Vasco. Um grande jogador, sem dúvida nenhuma. E o Edmundo, tive também, graças a Deus, a alegria de conviver diariamente com o Edmundo. É um cara que ele de repente pecou por muitas atitudes, mas por outro lado acho que ele pode ganhar, ele tem muitos méritos por outras atitudes e dentro de campo um monstro, um jogador diferenciado. Se ele poderia ter sido mais no futebol, acho até que sim, acho que ele foi injustiçado em duas situações. Quando não foi eleito melhor do mundo em 98, porque ele jogava no Vasco da Gama, ele jogava no Brasil. Se ele jogasse na Europa, o futebol que ele jogou no Vasco, se ele jogasse em qualquer clube da Europa, ele teria sido eleito o melhor jogador do mundo. Mas como jogava no Brasil, acabou não sendo. E a outra injustiça que o Edmundo, no meio mesmo ano sofreu, foi na Copa do Mundo, onde ele deveria ter sido titular, mesmo com o Ronaldo, 100%, mas o Edmundo tinha que ter uma vaga naquele time, principalmente depois do problema que o Ronaldo teve na decisão contra a França. O Edmundo acabou mesmo assim ficando no banco de reservas. Eu acho que essa foi uma grande injustiça do futebol brasileiro. Então ele poderia ter sido mais, sim, não foi. Por ele, por alguns erros que ele cometeu e também por algumas injustiças que ele sofreu. Como, por exemplo, na Copa de 98, o técnico era Zagallo, que eu tenho o maior carinho e o maior respeito, mas errou, e também a FIFA, que não o elegeu o melhor do mundo. Se isso tivesse acontecido, ele com certeza teria chegado mais longe.
Eu concordo 100% contigo, Rodrigo. Nessa história de 97, ninguém jogou tanto quanto o Edmundo. O Ronaldo foi eleito o melhor do mundo naquela temporada pela FIFA, mas eles não olham para o futebol sul-americano, o que é um absurdo. O Edmundo, naquela época, então, década de 90, o futebol brasileiro cansava de bater nos gringos, nos espanhóis, nos italianos. Quando tinha amistoso ou algum jogo de torneio, normalmente os brasileiros venciam. O Edmundo foi o melhor do mundo naquele ano, disparado. E em 98, com o corte do Romário, quando o Zico cortou o Romário, o escolhido para ser o titular tinha que ser o Edmundo e não o Bebeto. Bebeto, por tudo que fez, era fantástico, mas em 98 o Edmundo jogava muito mais bola, o Bebeto já em final de carreira. E concordo também que na final o Edmundo tinha que ter começado jogando, mas Ronaldo tinha um peso muito grande naquele momento no futebol mundial e o Zagallo não quis abrir mão disso. Agora sobre o Denner, Rodrigo. O Denner podia ter sido, se, lógico, não tivesse acontecido aquele acidente, uma espécie de Ronaldinho Gaúcho para o futebol brasileiro, Rodrigo?
Olha, eu acho que o Denner tinha futebol para ser mais do que o Ronaldinho Gaúcho foi, sinceramente. Mas é muito difícil também a gente avaliar, porque infelizmente a carreira dele foi muito curta. Ele não teve tempo para despontar fora do Brasil, não teve tempo para brilhar com a camisa da seleção brasileira, e isso tudo faz uma diferença, coisa que o Ronaldinho fez. Ronaldinho brilhou fora do Brasil e Ronaldinho brilhou principalmente em 2002 com a camisa da seleção brasileira. Agora, se o Dennis tivesse uma carreira mais longa, acho que ele tinha mais condições de ser até superior ao Ronaldinho Gaúcho. São dois baitas craques, baitas jogadores. Agora, eu acho que o Ronaldinho era mais artístico, né, melhor dizendo, e o Denner era mais objetivo, era mais vertical, era mais letal. Então eu acho que se o Denner tivesse uma vida um pouco mais longa, uma carreira um pouco mais longa, que infelizmente foi precocemente interrompida, ele seria até maior que o Ronaldinho Gaúcho.
E você, Valdir, o que você acha sobre isso?
Olha, o André, o Denner poderia ter sido um jogador do nível de Ronaldinho Gaúcho, até superior, ele era muito rápido. Eu me lembro, na Taça São Paulo de 89, quando ele surgiu, e formava dupla com... Era um trio atacante, por sinal, os dois depois vieram jogar aqui no Rio de Janeiro, no Botafogo, o Simval e o Bentinho. E ele era um trio fantástico da Portuguesa. E o Denner era um jogador maravilhoso, né? E no Vasco da Gama, que é uma camisa forte, com todo respeito à Portuguesa, ele chegaria, com certeza, uma seleção brasileira e teria o destaque que teve Ronaldinho e outros grandes atacantes habilidosos. Foi realmente muita fatalidade, morreu muito jovem e até hoje o carro dele tá numa garagem, né? E os filhos, que agora já são adultos, os filhos eram muito pequenos quando ele morreu, estão tentando fazer um museu com a história do Denner. Isso é muito legal, porque um jogador como ele jamais pode ser esquecido, André.
É verdade. Que descanse em paz o Denner, que era um fenômeno com toda certeza. 5h47 no Rio, tá na hora do...
Momento Estádio.
Algumas competições tiveram datas modificadas devido à pandemia. Quem traz as informações é ela.
Astrid Nick. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, o Comitê Brasileiro de Clubes e as federações estaduais decidiram por alterar as datas de 3 competições de natação e uma de águas abertas por conta do avanço da pandemia em diversos estados brasileiros. Na natação, as alterações são no Campeonato Brasileiro Interclubes Júnior de Inverno, Troféu Tancredo Neves marcado para Salvador no Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Inverno, Troféu Arthur Sampaio Carepa marcado para Recife e no Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno, Troféu Rubem Dinar de Araújo, marcado para Belo Horizonte. Nas águas abertas, a mudança aconteceu nas duas primeiras etapas do Campeonato Brasileiro Interclubes, marcadas para Fortaleza e para Maceió. Com a mudança no calendário, a etapa de Maceió passa a ser a segunda e a etapa de Fortaleza a primeira. O karateca brasileiro Vinícius Figueira conquistou medalha de ouro no último dia 27 de março, no torneio internacional da Sérvia, ao vencer as 5 lutas que disputou. A final foi contra o sérvio Stefan Joksic, vice-campeão europeu em 2018. Vinícius Figueira é o 5º colocado na lista olímpica e 3º na categoria 67 quilos. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, tá na hora de falar do Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Rodrigo Ricardo, para falar do Mengão, quais são as últimas do Flamengo, Rodrigo?
Começar com uma boa notícia do Mengão. O zagueiro Rodrigo Caio, que vem enfrentando diversas lesões na coxa, treinou 2 dias seguidos, treinou hoje, inclusive, lá no Ninho do Urubu. E talvez o técnico Rogério Ceni já coloque ele em campo na segunda-feira contra o Madureira para começar a ganhar aquele ritmo, né? Lembrando que o time principal do Flamengo só estreou nesta última rodada, estreou muito bem, ganhou de 3-0, estreou mostrando intensidade, aquelas jogadas bonitas de sempre. Mas o Flamengo, que joga na segunda-feira, já está pensando em outro jogo, Andrezão, que é o jogo do dia 11 de abril contra o Palmeiras, um jogo cercado de expectativa, final da Supercopa do Brasil, vai reunir o campeão brasileiro, o atual campeão brasileiro, que é o Flamengo, e o Palmeiras, campeão não só da Libertadores, mas também da Copa do Brasil. E por serem os clubes que estão protagonizando nos últimos anos aí as melhores performances, com títulos e conquistas, é um jogo de cercado de muita expectativa, além de valer mídia e uma boa premiação, André.
Realmente, esse jogo com o Palmeiras é o foco do Flamengo nesse momento da temporada. Agora, Valdir, ontem o Atlético Mineiro, tão poderoso Atlético Mineiro, tão falado por aí, perdeu para Caldense. Aliás, Caldense que venceu Cruzeiro, América Mineiro e Atlético Mineiro. E que bom pro Vasco, que o Vasco conseguiu empatar e se classificou na primeira fase da Copa do Brasil. Por esse resultado do Atlético, por a gente ainda não ter visto o Palmeiras tanto no ano, o Flamengo ainda hoje é o melhor time do Brasil, Valdir?
Olha, André, o Atlético Mineiro ontem decepcionou, perdeu de 2-1 para a Caldense, mas a Caldense é um time arrumadinho, tanto é que criou grande dificuldade pro Vasco e quase que o Vasco se complica na partida pela Copa do Brasil. A gente tem que levar em consideração algumas coisas. O Atlético está passando por uma reformulação. Porque o treinador que saiu, que a mídia elogiava demais, mas que não ganhou nada e só queria reforços, ele colocou para dentro um Atlético uma série de jogadores argentinos, chilenos. Então o Atlético tem um elenco hoje de 44 jogadores, que ele só queria reforço. E eu li uma entrevista do Cuca durante a semana dizendo que não quer reforço, ele quer primeiro conhecer todo mundo. Então o time que jogou do Atlético ontem ainda não é o time titular, ele está fazendo avaliações do Campeonato Mineiro, porque ele tem um elenco hoje de 44 jogadores e ele quer ficar com 32. Então 12 vão ser liberados para empréstimo, são ser vendidos, então ele está avaliando. Esse time do Atlético ainda não é o time titular do Atlético, é o time que está sendo, que o Cuca está conhecendo durante o Campeonato Mineiro, para depois utilizar a força máxima nas competições mais importantes que o Atlético terá pela frente. Então, eu considero que o Flamengo ainda é o melhor time do Brasil. Mas a gente vai saber se é o melhor time do Brasil no dia 11 de abril, quando o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras, que é o campeão da Copa do Brasil e também o campeão da Libertadores. Mas hoje, no papel, o Flamengo ainda é melhor. Mas o Atlético, com o Cuca, com a qualidade que tem, que você conhece bem, com o elenco forte que tem e adequando um elenco mais enxuto, eu tenho certeza que o Atlético vai ser também uma das grandes forças desse Campeonato Brasileiro.
E para você, hein, Rodrigo Campos?
O Flamengo tem o melhor time, tem o melhor elenco, tem a melhor estrutura do futebol brasileiro. Eu acho que isso é uma coisa inegável. O Atlético Mineiro, durante esse último Campeonato Brasileiro, teve várias oportunidades de ficar confortavelmente na primeira posição e não teve competência para isso. O Flamengo, quando teve a oportunidade, assumiu e foi campeão rapidamente. Então, eu acho que o Flamengo continua sendo... Você olha o time... do Flamengo é um absurdo, é um time fantástico. Aí você olha o time reserva do Flamengo, é muito bom. Aí você olha o time alternativo do Flamengo, os moleques que daqui a pouco vão estar brilhando, é muito bom também. A prova disso é que deixou o Flamengo líder do Campeonato Carioca. Então o Flamengo hoje, sem dúvida, é o melhor time, continua sendo o melhor time do Brasil.
5h53 no Rio, vou me despedir do Valdir Luiz e também do Rodrigo. Um abraço, hein, Valdir?
Tá certo, André. Um grande abraço. Segue você comandando no Mundo da Bola.
Valeu, Rodrigão.
André, um forte abraço para você. Tudo de bom aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Uma excelente Páscoa, acima de tudo, de muita reflexão para todos nós. Galera, se cuide, André. Um forte abraço, até a próxima, amigo.
Até a próxima, Rodrigo Campos. Amanhã, aliás, o Rodrigo transmite Vasco e Bangu no Sonzão da Nacional, a mais querida do Brasil. 8h30, abertura do show de bola nacional. 9h05 da noite, jogo válido pelo Campeonato Carioca, direto do Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Tá na hora de mais um
Momento Estádio.
Agora, a Stridnik informa sobre as últimas do atletismo e também do basquete.
A Confederação Brasileira de Atletismo reconheceu 3 entidades ligadas ao atletismo. A Associação Brasileira de Árbitros de Atletismo, como legítima representante nacional dos árbitros. A Associação Brasileira dos Atletas de Atletismo, como legítima representante nacional dos atletas. E a Associação Desportiva Atletismo Brasil, como entidade da sociedade civil com legitimidade para exercer o controle social do atletismo nacional. A nota oficial reconhecendo as entidades foi publicada no último dia 31 de março. A decisão foi tomada pelo novo Conselho de Administração da CBAT, presidido por Vlamir Mota Campos, eleito para o cargo na Assembleia Geral Ordinária da entidade, realizada no dia 30 de maneira virtual. A Federação Internacional de Basquete divulgou a tabela detalhada do pré-olímpico da modalidade masculino em Split, na Croácia. A competição, marcada para acontecer entre 29 de junho a 4 de julho, terá no Grupo A as seleções da Alemanha, Rússia e México, e no Grupo B, Brasil, Croácia e Tunísia. O Brasil estreia no dia 29 de junho, às 15 horas, diante da Tunísia. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick! O Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta, 7h30 da noite, com Paulo Garritano e Amarília Arrigoni. Vamos falar do Flusão!
Sou tricolor de coração.
E o Rafael Monteiro traz as informações do tricolor, que só volta a jogar na próxima terça-feira.
Fora da zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara, o Fluminense volta a jogar somente na próxima terça-feira. O adversário será o Lanterna Macaé, no estádio Raulino de Oliveira, em volta redonda às 9h35 da noite. Com tempo para trabalhar, o tricolor das Laranjeiras aproveita os treinamentos para corrigir erros que vêm sendo cometidos no estadual. Com 9 gols sofridos na competição, atrás somente de Macaé, que tomou 14, o goleiro Marcos Felipe diz que este problema deve ser encarado de maneira coletiva.
A gente sabe que o futebol é coletivo. Não é, a gente não pode aqui simplesmente pontuar simplesmente a parte defensiva como o ponto frágil da equipe. A gente tem que ver num todo o que, que tem acontecido. A gente não sai culpando o setor defensivo ou individualmente o jogador. A gente procura tentar um ajudar o outro para que todos os setores venham ser melhorados.
Marcos Felipe também falou sobre a Copa Libertadores da América, que para o clube carioca começa somente em abril na fase de grupos. O goleiro tricolor não liga para o rótulo de patinho feio na competição internacional.
A gente procura demonstrar dentro de campo a força da nossa equipe. Independente do comentário que tem a respeito do nosso elenco, da nossa equipe, se somos o patinho feio ou não, a gente demonstra dentro de campo, que demonstrou dentro de campo, no final do, principalmente no final do Brasileiro, que a gente mereceu estar com essa vaga na Libertadores. E agora é trabalhar cada vez mais para que a gente venha dar resultado e mostrar que a gente é capaz de estar ali onde a gente está.
O sorteio para a formação dos grupos acontecerá somente na sexta-feira que vem, na sede da Comebol, em Luque, no Paraguai. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro, com as informações do Fluminense. Galera, fechando o programa No Mundo da Bola dessa sexta-feira, um bom final de semana para todo mundo. Segunda a gente volta às 5 da tarde, mas amanhã tem show de bola nacional, 8h30 da noite, e às 9, Vasco e Bangu, 9h05, melhor dizendo, Vasco e Bangu, com o Rodrigo Campos e o Timaço Nacional. Uma boa Páscoa para todo mundo, se cuidem. Aquele abraço.
André Marques.
Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.